Rádio Abarca. Mais uma atração cheia do amor de Deus. Rádio Abarca.
Deus fala com você. Com Padre Ricardo Silva Carlos.
Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus, queridos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar, né? Hoje nós temos a alegria de ter aqui também as crianças da catequese, é isso, né? Que bom, é sempre importante lembrarmos que a melhor e mais importante catequese é a missa. Não adianta fazer 2 anos de catequese, 1 ano de crisma e não participar desse momento sagrado que é a liturgia, que é a Santa Eucaristia, né? É na missa que tudo aquilo que nós aprendemos, nós vivenciamos na prática. De um Deus que se faz alimento, que fala ao nosso coração para a nossa salvação. Para essas crianças também vamos dar uma salva de palmas, né? Que Deus abençoe. Hoje a liturgia da palavra, de modo especial o Evangelho, nos fala da oração. E é bonito quando, para falar da oração, Jesus, ele se utiliza de uma parábola na qual apresenta 2 personagens. Primeiro, ele nos apresenta a oração do fariseu, que começa bonito, que começa bem, louvando e glorificando a Deus. Meu Deus, eu te louvo. Meu Deus, eu te glorifico e te agradeço. é a oração que cada um de nós deveríamos aprender a fazer na nossa vida. Não só pedir a Deus, não só nos colocar diante dele, como se ele fosse o empregado que está ali para fazer o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero, mas viver em nossa vida uma oração de louvor e adoração, nos colocarmos diante de Deus como servos que nós somos, diante do nosso Senhor, diante do nosso Criador, para adorá-lo, para louvá-lo, para servi-lo, e mais do que pedir, para dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em minha vida segundo a sua vontade. Veja, o fariseu, ele não começou errado, começou certo, louvando, glorificando ao Senhor. O problema é que a sua oração se perde no meio do caminho. Deixa de servir e adorar a Deus com as palavras e com a sua própria vida, para se colocar no lugar de Deus. Ah, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu não sou como as outras pessoas. Eu sou bom. Não sou como os ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos aí. Eu jejuo, eu rezo, poderíamos até mesmo dizer, se fôssemos nós, né? Ah, Senhor, eu vou na missa todo domingo, eu participo das pastorais na minha comunidade, na minha paróquia, na minha igreja, eu faço tudo aquilo que o padre manda nas suas pregações. Mas se tudo isso não se transformar em uma atitude de conversão, e a conversão se exprime na minha proximidade para com Deus e para com o próximo, então a minha oração também se perdeu no meio do caminho. Temos muitos que estamos dentro da igreja, mas o coração está distante de Deus, hein? E temos muitos que estão distantes da igreja, mas o coração é totalmente de Deus. Muitos que vivem que talvez 24 horas falando de Deus, mas não vivem um terço daquilo que prega. E outros que no silêncio do coração vivem e praticam muito mais caridade, talvez até mais que o padre que está aqui no altar. Isso para dizer: não basta falar que crê, não basta falar de Deus, não basta estar na igreja para eu ser salvo, mas tudo aquilo que eu escuto pela palavra, que eu recebo pela Eucaristia, precisa necessariamente se transformar em ações concretas de conversão. O estar próximo de Deus precisa me fazer próximo do meu irmão. O estar longe de Deus necessariamente também me distancia do próximo. E aí eu vou me tornando pouco a pouco uma igreja, uma paróquia, uma comunidade de fariseus. Vocês já foram em comunidades assim? Eu espero de coração que aqui na Santo Antônio vocês não se sintam assim. Eu espero que vocês aqui na Santo Antônio se sintam amados, acolhidos, bem recebidos, que vocês verdadeiramente possam estar vivendo a experiência do amor de Deus. Mas quem nunca chegou em uma comunidade e ali sentiu tudo, talvez menos a presença de Deus? A preocupação da comunidade era tanta, em liturgia, em nisso, naquilo, em flores, em canto, em preparação, mas não era capaz de acolher o irmão que estava chegando na comunidade. Que comunidade é essa? Que igreja é essa? Às vezes nos preocupamos em ser tantas coisas, mas não nos preocupamos em ser uma casa de oração, de encontro com Deus. Será que a minha igreja, a minha comunidade, a minha paróquia está ajudando você a ter intimamente este encontro pessoal, semanal, com Cristo Jesus? Ou por causa de outras coisas supérfluas, a comunidade está muito mais preocupada do que em viver este momento santo de encontro com Cristo na palavra e na Eucaristia? O centro da missa não é o padre. O centro da missa não é uma criatividade litúrgica. No final da celebração hoje, vão fazer a coroação de Nossa Senhora. Lindo, que bom, precisa. Estamos encerrando o mês dedicado a Nossa Senhora. Mas o centro não é a festa, a ornamentação. Não. O centro é Cristo na Eucaristia. E esta comunidade está te ajudando a voltar mais e melhor o teu olhar e o teu coração para Cristo Eucarístico? Por isso que o padre dizia, a nossa oração ela não pode simplesmente ser uma oração repetitiva, decorada, que sai da minha boca, mas que não me transforma, não. Quanto mais com Deus eu estou, mais de Deus eu devo ser, mais com Deus eu devo conviver, mais com Deus eu quero estar. Se a minha oração não estiver realizando isso em minha vida, então algo está errado na minha oração. Se eu vou à missa já não vendo a hora de ir embora, então é sinal de que eu não compreendi o que é a missa, que eu não compreendi quem é aquele com quem eu vou me encontrar, que é Cristo Jesus no Santíssimo Sacramento. E aí Jesus continua na parábola. Olha, primeiro o fariseu rezou assim, se colocando no centro, né? Ah, eu sou bom, eu não sou ladrão, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. Aí eu jejuo, eu participo disso, eu participo daquilo. Enquanto o cobrador de impostos nem na igreja entrou, ficou lá no fundo, porque se achava indigno de se aproximar de tamanho amor. E lá do fundo da igreja, o cobrador de impostos batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus pergunta, e eu pergunto para vocês, das duas orações, qual a oração que mais agradou a Deus? A oração do fariseu ou a oração do pecador? Qual a oração? A do pecador, porque reconheceu a sua pequenez, reconheceu as suas limitações e foi atrás, se colocou diante daquele que não julga, não condena, não me aponta o dedo, mas que me acolhe, porque é o meu Pai. Esta oração agrada a Deus, filhos. Uma oração de um coração arrependido, porque Deus é misericórdia. Mas eu acho bonito também um cardeal, ele uma vez disse, né, que nós na igreja, nós padres da igreja, precisamos sim ensinar, transmitir a imagem desse Deus misericordioso. Sim, Deus é misericordioso, Deus perdoa. Só que perdoa e é misericordioso para aqueles que verdadeiramente se arrependem, né? Porque com o perdão da palavra, eu posso me transformar num cristão safado, sem vergonha, com a justificativa de que Deus perdoa, eu continuo pecando. Com a justificativa de que Deus é misericordioso, eu continuo fazendo tudo do meu jeito, seguindo os critérios do mundo, não mudo, não me converto, não abandono o pecado. Ah, Deus sabe do jeito que eu sou, né? Deus me conhece, Ele me perdoa, Ele é misericordioso. Nananina, não. Jesus é misericordioso para com aqueles que se arrependem e que buscam uma mudança de vida. Para aquele que se conforma com o pecado, esse já fez a sua escolha. Vai buscar misericórdia onde? Com quem? Não. Deus é misericordioso, mas para com aqueles que, como esse pecador do Evangelho, batem no peito e reconhecem: Senhor, tende piedade de mim, porque sou pecador. E se eu estou pedindo, tende piedade de mim, é porque eu quero mudar de vida. Tende piedade de mim, porque eu não quero mais permanecer no pecado. Tende piedade de mim, porque eu sei que isso que eu estou fazendo, que isso que eu estou vivendo, não agrada o teu coração sagrado. Tende piedade de mim, porque eu não quero mais isso para a minha vida. Aí sim, a misericórdia de Deus se manifesta, o perdão de Deus nos é dado, e a graça do Espírito Santo nos dá os meios para fugir de toda ocasião de pecado. Agora, queridos, se não existe o arrependimento, se não existe a conversão, todos nós aqui estamos como o fariseu. Rezamos tão bonito, cantamos tão bonito, erguemos nossas mãos para louvar a Deus, mas a vontade de Deus entra por aqui, sai por aqui, e a minha vida continua a mesma coisa. Não, não é isso que nós queremos. Queremos chegar ao ponto, como São Paulo nos ensina, já no quase no final de sua vida, de dizer: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A minha união com Deus, a minha união com a vontade de Deus, é tão grande que já não sou mais eu, mas é Cristo que conduz. É Cristo que vive em mim. É Cristo que realiza a sua vontade. Filhos, de nada adianta vir na igreja ao domingo e, ao passar por aquela porta, a minha vida continuar a mesma coisa, frequentando os mesmos lugares, tendo os mesmos palavreados, os mesmos comportamentos, as mesmas ações. Se eu sair por aquela porta e a minha vida continuar igual, é sinal que todos nós aqui estamos perdendo tempo. E a palavra de Deus está sendo lançada em terreno pedregoso, em terra seca, espinhosa, e não em terra boa. Hoje, ao aprendermos a rezar com este cobrador de impostos, nós queremos dizer: Senhor, eu reconheço que sou pecador, imploro a tua misericórdia para a minha conversão, e te peço: transforma esta pedra que eu carrego dentro do meu peito em terra boa, para que a semente da tua palavra não seja lançada e morta, mas que a semente da tua palavra seja plantada em meu coração, possa nascer, crescer, frutificar e verdadeiramente me transformar. Aí sim, filhos, a nossa oração tem sentido. Aí sim, o estarmos aqui tem sentido. Vamos pedir essa graça hoje? Não sermos apenas mais um católico, mais um batizado. Não estarmos aqui na igreja meramente por obrigação, mas estarmos aqui porque temos a consciência de que esta palavra que eu escuto, esta Eucaristia que eu comungo, me transforma, me faz uma nova criatura que foge do pecado e abraça plenamente a vontade de Deus. Aí eu me transformo em um bom cristão. E mais que isso, até mesmo sem falar, lá fora eu sou instrumento de Deus para salvar outros irmãos. Mesmo que eu não fale nada, só pelo meu testemunho, só pela minha postura, só pelo meu exemplo. E o contrário também é verdade. Quando eu me afasto de Deus, quando a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro, lá fora eu sou instrumento do inimigo, porque os outros lá fora olham para a minha atitude, olham para a minha postura, olham para a minha vida e dizem: aquele ali não é o Padre Ricardo? Ele não acabou de sair da missa e está vivendo daquele jeito? Está fazendo aquilo? Está falando aquilo? Ah, não. Se esse é o Deus que esse padre prega, eu não vou querer seguir esse Deus. Vejam como testemunho é fundamental. A oração que nos faz viver e testemunhar o Deus que eu creio, o Deus que eu amo e o Deus que eu quero servir. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
Abarca, o amor de Deus pra você.